É uma alegria estar aqui na Igreja Batista Vida Nova. Eu só escutava falar a respeito dessa igreja. O Niel sempre falava: olha, aqui a gente está reformando isso aqui, mostrava foto. Aí o Andrade, que sempre vem aqui, eu ficava: nossa, mas quando que eu vou vir conhecer? Agora teve a oportunidade. E estou muito alegre, estou muito feliz, grato por poder dividir um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração, e tenho certeza que é algo que ele quer nos ensinar nessa noite. Eu já peço que você abra o seu aplicativo ou a tua Bíblia de papel aí no Salmo 42, que é o salmo que a gente vai ler. Vamos meditar um pouquinho nele. Os salmos, eles expõem a nossa alma. Os salmos, eles é uma capacidade muito grande de ser uma anatomia do nosso próprio coração. À medida que a gente é exposto aos salmos, e nas últimas semanas, eu tenho certeza que vocês puderam observar um pouco mais sobre isso, é quase como que se o nosso coração fosse dissecado. E muito do que a gente quer expressar nas nossas dores, quando a gente não sabe o que dizer, os salmos dizem. Nas nossas alegrias, quando a gente não sabe o que dizer, os salmos vão lá e nos dão palavras para isso, nos dão metáforas para falar da grandeza de Deus, falar do amor de Deus, para falar da salvação que Deus nos traz, do poder dele sobre a criação e sobre o nosso próprio ser. Mas os salmos também têm uma capacidade muito boa, muito bonita, de conseguir dar palavras ao nosso sofrimento quando a gente não consegue nem dizer nada. Tudo que a gente consegue é chorar. E algumas perguntas que vêm antes da gente começar a ler esse texto é: será que a gente consegue encontrar alegria no sofrimento? Será que existe esperança no meio das lágrimas? Como que eu vou responder todas essas perguntas difíceis que aparecem durante um processo de luto, durante um processo de desespero, durante um processo de angústia? Muitos salmos dão palavras para o nosso sofrimento. Esse é um deles. Eu tenho certeza que talvez você já tenha orado alguma coisa parecida com essa oração, esse poema da família de Corá. Olha só, Salmo 42, versículo 1, começa dizendo assim, presta atenção. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama outro abismo, ao rugir das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem de agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e meu Salvador e meu Deus. Oremos. Pai eterno, cuida de nós enquanto a gente estiver refletindo. Em toda a sua história, e que o Teu Espírito seque o nosso coração, Pai, que não sejam as minhas palavras, que não sejam as minhas ideias, mas que seja a Tua boa instrução, a Tua agradável vontade em nosso coração, confrontando o nosso pecado, consolando as nossas dores. Cuida de nós, Pai, para que isso nos aproxime do Senhor, nos ensine a amar como o Senhor requer que seja amado, e nos ensine a cumprir a Tua missão aqui, na esperança, Pai, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus, o Filho, que oramos. Amém. O ser humano, ele se movimenta para sobreviver, você sabe disso, tenho certeza. Toda semana você tem alguma demanda, todo final de mês você tem um boleto que você tem que pagar, você tem sonhos, desejos, e a gente vai a lugares para nós nos sentirmos confortáveis, mudamos de casa, reformamos a nossa casa, cuidamos dos nossos afazeres diários, sonhamos com família, cuidamos dos nossos familiares, e o nosso coração, no meio de todo esse cotidiano, de todas essas tarefas e desse viver diário, começa a ter anseios e desejos, certo? E assim a gente vai perseguindo os nossos sonhos. A cada mês que passa, a cada semestre, a cada final de ano. E aí a gente faz um balanço do nosso próprio coração, entendendo, peraí, como é que está acontecendo? Será que aquilo que eu sonho está longe, está perto? E de repente a gente se vê perdido entre essas perguntas. Será que é a vontade de Deus eu sonhar assim? Será que é a vontade de Deus eu desejar assim? Por que que isso está acontecendo desse jeito e não daquele? Por que que não está acontecendo do jeito que eu quero? Por que que o meu anseio não está sendo satisfeito? Por que que essa situação apareceu agora? Por que que esse sofrimento apareceu agora? Por que que essa pessoa fez isso comigo? Por que que não é mais assim e agora é assado? E no meio da nossa vida, a gente caminha com uma comparação. Parece que o sol está se apagando. Parece que algo vai faltar e está na iminência de acabar. E o nosso desejo pode, muitas vezes, nos consumir. Uma figura que ilustra isso, que depois eu vou usar isso para introduzir um filme que eu gosto muito, é o seguinte: você sabia que o Sol, nosso Sol, fica a 150 milhões de quilômetros daqui? É meio longe, né? Considere que a luz, ela viaja a 300 quilômetros por segundo, e você não precisa decorar isso. Talvez se você estiver no ensino médio, quando você tiver que fazer uma prova de física, a criançada que vai crescer, talvez essa informação é importante. Mas depois você pode dar um Google ali. Mas, com essas duas informações, 150 milhões de quilômetros e 300 mil quilômetros por segundo, você tem o seguinte: para a luz chegar do Sol até aqui são 8 minutos. Agora imagine o seguinte: se o Sol de repente apagar, se o Sol de repente parar de emitir a sua luz, vamos supor que isso aconteça, nós teremos ainda 8 minutos restantes de luz, 8 minutos restantes de claridade e depois uma escuridão eterna. Tem um filme que eu gosto muito e o personagem principal desse filme, ele começa com justamente essa afirmação. Ele começa a falar: se o sol se apagar, nós vamos ter 8 minutos de luz. E esses 8 minutos de luz vão ser as últimas claridades, as últimas porções que vamos aproveitar alguma coisa. Ele compara isso querendo aproveitar aqueles últimos, as últimas lembranças do seu pai que tinha acabado de falecer. Esse filme se chama Tão Forte, Tão Perto. É um filme que retrata a vida desse menino de 10 para 11 anos, e aí vai contando a vida dele, alguns anos da vida dele. E ele era um menino que era muito próximo do seu pai. Seu pai era alguém que fazia brincadeiras, fazia enigmas, procurava o entreter com questionamentos, mistérios, e então eles ficavam buscando coisas em Nova York ali. E o relacionamento desse menino com o pai foi quebrado por causa de um evento trágico que aconteceu há 20 anos atrás, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Lembra disso? Então, naquele dia fatídico, quando os aviões bateram nas torres, o pai desse menino estava lá. E o resumo do filme é que esse menino, que perde o pai, fica o tempo todo tentando encontrar essas memórias do pai, que lhe dão esses últimos 8 minutos que ele tem para saborear o relacionamento com o pai, para tentar alimentar essa angústia e passar por esse processo de luto, passar por esse processo de dor, passar por essa fase da nossa vida que acaba que as nossas lágrimas são o nosso alimento. Esse menino é chamado de Oscar Shell, e o pai dele é Thomas Shell, e o Oscar, a partir do momento que ele perde o pai, ele perde o rumo. O relacionamento dele com a mãe começa a ficar ruim, relacionamento dele com a própria escola e todas as coisas, e o filme vai retratando essa ânsia de resolver algo, e ele busca sempre alguma coisa, tudo quer dizer alguma coisa do pai, e etc, 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 e isso parece muito, essas atitudes parecem muito com as nossas próprias atitudes, tentando nos saciar no meio do nosso sofrimento. Tentando capturar, ai, eu perdi o meu emprego, ai, mas eu perdi aquela pessoa, ai, mas a situação é tão ruim. De repente a nossa dor começa a nos consumir e aquilo começa a nos dar uma insatisfação tão grande que perdemos a alegria na própria vivência que temos no aqui e no agora. E também podemos até mesmo perder a nossa visão da alegria em Deus. Existem vários salmos que se parecem com isso, e um deles é justamente o Salmo 42. E tenho 3 propostas para a gente hoje, da gente entender que esse salmista que tem os olhos cheios de lágrimas, os olhos marejados, podem nos ensinar algumas coisas. Ensinar que olhos marejados, olhos cheios de lágrimas, nos deixam com sede de Deus, que olhos marejados, cheios de lágrimas, nos levantam questões difíceis e que, não menos importante, mas por último, para concluir, olhos marejados nos fazem enxergar coisas que não veríamos com os nossos olhos secos. Então, 3 coisas para a gente lembrar durante a leitura desse salmo, enquanto a gente estiver expondo ele. Olhos cheios de lágrimas nos deixam com sede de Deus. Levantam perguntas difíceis. E olhos marejados fazem a gente ver, enxergar coisas que a gente não veria com os olhos secos. Por que olhos marejados nos deixam com sede de Deus? Vamos ao texto. Vê no versículo 1, como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando que eu vou poder entrar e me apresentar a Deus? Os salmistas aqui, eles que estão elaborando essa oração, eles comparam a sede de Deus com a corça. Você sabe o que é uma corça, né? Esse animal que é comum ali naquele deserto, que caminha e fareja de quilômetros, consegue farejar água de quilômetros de distância. Essa questão da sede de Deus comparada a esse animal que fareja uma água numa terra árida, numa terra que não tem água, numa terra seca, não é a questão de eu ter sede de Deus porque eu tenho vontade de Deus. É uma questão de eu ter sede de Deus porque eu tenho necessidade de Deus. É uma questão de sobrevivência, essa comparação aqui. Então o salmista se compara com a corça, porque sabe que na mesma medida que a corça precisa de água para sobreviver, ele precisa de Deus para sobreviver. Então, olhos marejados nos deixam com sede de Deus, revelam a nossa carência do Deus vivo, a nossa necessidade de Deus. Muitas vezes, o sofrimento nos ensina coisas que a gente não perceberia na vitória, quando está tudo bem, porque o sofrimento nos humilha, nos deixa no chão, e aí você percebe que você não controla a sua vida, e aí você percebe que as coisas não acontecem do jeito que você quer, e aí você percebe que você precisa de fato de Deus. O C.S. Lewis, ele tem um jeito de entender o sofrimento. Ele fala que o sofrimento, a dor, ela é o megafone de Deus. Deus grita conosco durante a nossa aflição. E se você for perceber toda a Escritura Sagrada, você vai ver que o sofrimento é uma pedagogia muito importante para Deus ensinar o nosso coração como precisamos dele, como somos dependentes dele. Porque facilmente a gente fica orgulhoso e acha que a gente tem a autossuficiência da nossa vida, a gente tem o pleno controle do que está acontecendo conosco, e muitas vezes o sofrimento vem com um baque, que conta para nós uma história bem diferente. Fala assim, gente, ó, você não controla a tua vida, você não controla o que acontece. Então, olhos marejados nos deixam com sede de Deus. Olhos marejados, a dor e o sofrimento, faz a gente perceber que a gente precisa dele. Eu sei que não é bom, não é legal, não é feliz. Às vezes tem gente que prega um evangelho desse, né? Que é, vem com Deus aqui, agora você não vai sofrer. Vem com Deus e você nunca mais vai ter nenhum tipo de problema. E não é assim. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter aflições, nós vamos ter desafios tremendos. E cada um desses desafios nos contará que precisamos de Deus. E cada um desses problemas, desses sofrimentos, contará para nós uma história e ensinará ao nosso coração que dependemos dele e dele somente. E é por isso que esse salmo abre justamente com isso. A minha alma tem sede de Deus. Um salmista que reconhece que ele precisa de Deus. E talvez essa seja a coisa mais importante no meio do sofrimento. Você reconhecer que você precisa de Deus. Quantas vezes o nosso próprio coração, você passando por um sofrimento justamente no momento que você achava que você estava ali, por cima da carne seca. Não, eu sou bonzão e tal, e de repente vai lá, Deus puxa o teu tapete e você fala, nossa, mas eu estava sendo arrogante, nossa, mas eu estava sendo orgulhoso, nossa, mas... E aí nós somos ensinados a encarar a verdade. Encarar a verdade mesmo, porque necessitamos dele. E se não fosse o Senhor ao nosso lado, estaríamos perdidos, como outros salmos já nos contam isso. Só que o salmista, ele continua. E é interessante porque é o seguinte, da mesma medida que ele fala que uma corça anseia por águas correntes, ele vai falar o seguinte, eu tenho sede de Deus, mas, versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Está vendo você consegue perceber ali como a poesia está acontecendo? Ele fala, eu tenho sede de Deus. Então, na nossa cabeça, eu vou me alimentar de Deus. Eu vou beber dessa fonte que é Deus. Mas ele, no versículo seguinte, ele fala o oposto. Outra coisa. O que que eu alimenta? As minhas lágrimas. E aí surgem perguntas difíceis, porque os olhos marejados também suscitam, fazem levantar perguntas bem difíceis. Porque olha só, ele fala o seguinte, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. E no meio do sofrimento, muitas vezes a gente levanta isso e fala, Deus, onde estás? Cadê? Aonde está a solução? O que eu faço agora? Qual é a sua vontade? Quantas vezes no meio do sofrimento, quantas vezes no meio das lágrimas que te alimentavam, você não fez uma pergunta como essa? Angustiado, perguntando, Deus, cadê você? Deus, o que vai acontecer agora? Por que foi desse jeito? Então, olhos marejados, além de nos deixar com sede de Deus, também suscitam essas questões difíceis. E não tema essas questões difíceis. Não tenha medo de achar que se você um dia chegar para Deus e perguntar isso, Deus, onde estás? Deus, e aí? Ah, você é um homem sem fé. Não tema essa dúvida e não tema justamente levar essas dúvidas a Deus. Porque é exatamente o que o salmista está falando. É uma oração e o salmista é sincero, honesto. Porque ele fala, ó, Deus, a minha alma tem sede de Deus, quando que eu vou me apresentar diante do Senhor? E aí me perguntam, onde está o seu Deus? Tem uma situação, e que a lógica me diz que a situação ela deveria ser resolvida, mas não está, e os meus inimigos, os outros, estão falando, cadê aí? Como é que vai ser? Quando vai se resolver isso? Então, olhos marejados, sim, levantam essas questões difíceis. E existem outras questões que são levantadas nesse salmo. A primeira delas é o seu Deus onde está, mas existem outras. Porque da mesma medida que ele continua a falar, lembrando-se das coisas, lembra da casa de Deus, lembra dos cantos de alegria que são cantados numa situação muito parecida com essa que vivemos aqui e que hoje nós cantamos algumas canções que eu não cantava há muito tempo, inclusive. E é bom lembrar essas músicas. Não há outro Deus. O salmista se lembra disso, e aí vem essas perguntas. E ele, ao mesmo tempo que pergunta para Deus, ele pergunta para si mesmo, porque essa segunda categoria de perguntas difíceis são: por que que você está abatido, ó minha alma? Por que que você está tão perturbada dentro de mim? Por que que você está tão triste? Porque ao mesmo tempo que eu levanto uma pergunta diante de Deus, essa pergunta, e o seu Deus onde está? Mas também tem essa pergunta, por que que eu estou triste? Por que que eu estou triste? Por que que isso está acontecendo comigo? Deus não deveria ser o meu alimento? Deus não deveria ser a minha satisfação? Mas eu ainda continuo triste. Eu ainda continuo triste. E esse salmista, à medida que ele levanta essas perguntas, ele também levanta uma pergunta importante a si mesmo. A si mesmo. Ele dá uma resposta, e depois no final a gente vai elaborar ainda mais essa resposta, mas ele trabalha com essa questão no versículo 5, e depois vai se repetir, que é trabalhar com uma pergunta a si mesmo e uma resposta para si mesmo também. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele se pergunta, por que que você está triste? Por que que você está triste? E ele se lembra de uma esperança. Põe esperança em Deus. Põe esperança em Deus. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Na mesma medida que ele se pergunta, por que que eu estou triste? Por que que eu estou tão abatido? Ele começa a trabalhar com uma resposta de esperança. Nós vamos ver isso mais para o final. E guarda esse versículo 5, tá bom? Porque além dos olhos marejados que nos deixam com sede de Deus e dos olhos marejados que levantam questões difíceis como, seu Deus onde está? Por que que você está tão triste, ó minha alma? E aí uma outra pergunta que vai surgindo mais para o final do Salmo, no versículo 9, né? Ele vem e diz a Deus, por que que você se esqueceu de mim? Por que se esqueceste de mim? Ele levanta, super sincero com Deus. Por que que eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Deus, olha a minha situação, por que que isso está assim? Ele começa a abrir, rasgar o seu coração diante do Senhor e diante de si mesmo também. Existe um profeta no Antigo Testamento que ele trabalhou com uma lógica muito parecida de questionamento e Deus o respondia, que é o profeta Abacuque. É um livro de 3 capítulos. Abacuque não escreveu para nenhum rei de Israel, como a maioria dos profetas o fez. Ele não escreveu para condenar uma idolatria, ele não escreveu ao povo de Deus, mas o livro de Abacuque é um diálogo dele com Deus. No capítulo 1 e no capítulo 1, no capítulo 1 e no capítulo 2, você tem no livro de Abacuque, Abacuque levando as suas questões. Questões como essas. Deus, espera aí. Olha só. A justiça é uma piada aqui. Estão fazendo muitas atrocidades. Tem corrupção, tem injustiça, tem guerras. E aí, você não vai fazer nada? E Abacuque leva a Deus todas essas questões, e Deus o responde. Aí Deus o responde numa primeira vez, diz quem ele é, diz o quanto ele é poderoso e o quanto ele tem um plano para tudo isso, e Abacuque tem uma réplica, ele vai e pergunta mais coisas, e fala assim, Deus, mas cadê você no meio de tudo isso? Eu não consigo, parece que você está quieto. O Senhor não responde, eu não consigo ouvir a tua voz, não consigo ouvir o que o Senhor diz e tal. E aí Deus o responde mais uma vez. E nessa vez, Deus chega para Abacuque e fala o seguinte: ó, presta muita atenção no que eu vou te dizer. E o que eu vou te dizer, você vai colocar em palavras blocadas, como se fossem letras maiúsculas, como se ele tivesse que escrever num outdoor o que Deus fala para ele. E Deus, e aí depois você pode, durante a semana, e ter uma meditação nesse livro do Abacuque, porque a gente só lembra do final, e já você vai saber por quê. Deus diz muitas coisas sobre Ele mesmo, e como Ele trabalha com a justiça, e como Ele resolverá todas as coisas. Ora, desse diálogo, das dúvidas de Abacuque, da resposta de Deus, de mais dúvidas de Abacuque, da resposta de Deus, surge o capítulo 3. Que é a oração que no final você com certeza já cantou uma música que tenha: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em ti. De todas as dúvidas de Abacuque e dessas respostas que Deus vai trabalhando no coração de Abacuque, Abacuque, como conclusão, fala: olha, ainda que as coisas não se resolvam, eu vou me alegrar no Senhor. Ainda que nada aconteça do jeito que eu estou esperando que aconteça, eu me alegrarei no Senhor. O livro de Abacuque nos ensina muito sobre Deus. Também nos ensina sobre o nosso próprio comportamento em relação a Deus no nosso sofrimento. Que podemos nos achegar a Deus, que podemos, no meio dos olhos marejados, das lágrimas que nos alimentam, sermos honestos com Deus. E podemos perceber que Deus está presente no nosso sofrimento. Nós lemos o Salmo 46 hoje, você meditou no Salmo 46 aqui, e uma das coisas que para mim se ressalta no Salmo 46 é justamente a presença de Deus no meio do seu povo. Porque Ele está conosco, Ele anda no nosso meio. Não é um Deus distante, não é um Deus que não passa pelo sofrimento juntamente conosco, não é um Deus que não sabe o que é isso que a gente está passando, não é um Deus que é só um campo de ideias distante, que nem é interessado na nossa vida. É o oposto disso. Por isso que olhos marejados, para a gente chegar nesse terceiro ponto, eles nos permitem ver o que não veríamos com os olhos secos. É claro que a nossa tristeza, o nosso sofrimento nos revela que temos necessidade de Deus. E é claro que o nosso sofrimento, a nossa tristeza, os nossos olhos cheios de lágrimas vão levantar questões difíceis. Mas o propósito final, talvez, de todas essas coisas, pelo que a gente vê a Escritura Sagrada nos dizendo, é nos capacitar a enxergar, a saber, a conhecer o que não conheceríamos de outra forma. Propósito do sofrimento é nos ensinar mais sobre o próprio caminho que Deus trilhou e sobre o próprio propósito que Deus tem para as nossas vidas. O C.S. Lewis, de novo, dando uma das palestras dele, e isso tem num dos filmes biográficos dele chamado Shadowlands. É interessante porque, apesar de não ser um teólogo, ele fazia várias provocações de vida cristã e provocações interessantes. Uma delas, falando sobre a questão do sofrimento, falando sobre essa questão de se Deus quer que sejamos felizes ou não, C.S. Lewis provoca dizendo o seguinte: eu não sei se Deus em especial quer que nós sejamos felizes. Eu creio e tenho pensado, isso C.S. Lewis falando, que Ele quer que nós sejamos capazes de amar e sermos amados. Ele quer que cresçamos. Está vendo essa lógica? Talvez Deus não queira simplesmente resolver todos os nossos problemas de satisfação que nós achamos que precisam ser resolvidos. Mas Ele quer nos capacitar a amar e sermos amados. A entender o que é amor, a entender qual é essa dinâmica de relacionamentos, a entender que no meio do sofrimento é possível sim observar o amor de Deus e também amar os outros. É possível sim entender cada vez mais sobre quem é Deus no meio do sofrimento. Lembra do filme no começo que eu falei? E esse filme você pode até ver, eu acho que está agora, ele fica vagando dos streamings, eu acho que agora ele está na HBO. eu acho. Mas no filme Tão Forte, Tão Perto, esse menino, Oscar Schell, ele encontra uma chave. E essa chave tem um envelopezinho assim, escrito Black. E ele encontra essa chave num vaso que era do pai dele. E nessa ânsia dele tentar o tempo todo se conectar com o pai, não perder esse mistério que ele tinha do relacionamento dele com o pai, de ter brincadeiras, enigmas e tal, ele fica pirado. Ele pensa, essa chave vai abrir algo muito importante que meu pai quer dizer para mim. Ele fica vidrado nisso. Ele fica se perguntando o tempo todo, qual fechadura essa chave abre? Qual fechadura essa chave abre? E aí ele vai procurando na lista telefônica todas as pessoas de sobrenome Black e visita cada uma delas. Alguns o tratam bem, outros o tratam mal, outros nem querem falar com ele. E ele chega em cada casa, cada um dos Blacks, falando o seguinte, olha só, o meu pai estava naquelas torres do 11 de setembro e ele faleceu e ele me deixou essa chave abre uma fechadura, você sabe algo sobre isso? E ele ia lá, todos os dias, todos os finais de semana, andava por toda Nova York, que é uma cidade imensa, perguntando sobre a chave do pai. E ele passa algum tempo fazendo isso, sem sucesso, sem sucesso. Muitos dias, semanas, anos, procurando, encontrando pessoas, alguns que abraçam ele, alguns que choram com ele, alguns que têm histórias diferentes, inusitadas, e cada um deles vai permitindo que o Oscar Schell crie um álbum de fotos sobre tudo isso que ele está passando. À medida que ele vai visitando cada uma dessas pessoas, ele vai criando uma vida paralela que o afasta cada vez mais da mãe. E aí ele tem que ficar contando mentiras para a mãe, sobre onde ele está, o que ele está fazendo, e isso vai distanciando ele de certa forma, que num momento de revolta ali, numa discussão que ele está tendo com a mãe, inclusive ele chega a falar para a mãe dele o seguinte, eu preferia que tivesse sido você, ao invés do pai. Para você entender tamanha insatisfação do Oscar Schell. Bom, e ele vai continuando. Infelizmente eu vou contar o final do filme, mas você pode ficar à vontade de ver o filme, tá? Por favor, não fique chateado com isso, tá? Por favor. No final, o Oscar, ele, passando vários anos, ele acaba encontrando o dono da chave, que era uma das pessoas que ele tinha visitado no começo. E a chave, no final das contas, não tinha nada a ver com o pai dele. Era só um vaso que o pai dele tinha comprado numa venda ali de antigo, tipo um antiquário que ele comprou. E aquilo não resolveu aquela angústia que ele tinha. E quando ele descobre que a chave que ele tinha passado anos procurando, o que que abria, mas aonde está, que seria o último ponto de contato, essa última luminosidade, esses últimos 8 minutos de claridade que ele teria no relacionamento dele com o pai, e ele vê que isso não ia levar a nada, o Oscar sai correndo, chega no quarto dele e começa a destruir tudo que ele tinha feito, porque ele tinha montado um mapa, organizando em que casa que ele teria que visitar, aonde que ele teria ir, ele tinha feito o álbum, e começa a rasgar as coisas, e começa a ter um ataque de fúria, porque todo aquele esforço tinha levado a nada, e ele começa a chorar, e ficar desesperado. A mãe do Oscar, Linda Schell, entra no quarto, e o abraça. E ele dizendo assim, a cada momento, não, você não entende, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu, você não entende. E ela o abraça e ela fala assim, não, eu sei, eu sei. Ele, não, você não entende, você jamais iria conseguir entender isso. E ela responde, não, eu sei. Você acha que eu perderia você de vista? E o Oscar, ele não entende nada. Você acha que eu perderia você de vista? Porque a partir do momento que você começou a mentir para mim, eu soube que você estava procurando algo, e esse distanciamento entre nós dois me fez pensar o seguinte: eu preciso me aproximar desse meu filho. O que, que eu vou fazer para me aproximar desse meu filho? Que está procurando uma coisa que não vai dar em nada. Então eu precisava pensar como você pensa. E aí eu descobri o seu mapa, e a mãe dele falando isso para ele. Descobri o seu mapa, descobri o seu sistema das visitas, e antes de você ir, no dia anterior eu visitava cada uma das casas que você visitaria no dia seguinte, e explicaria para cada uma das pessoas: olha, o meu filho vai vir aqui, nós perdemos, o meu marido faleceu, pai dele, ele vai vir aqui procurar se existe uma fechadura para abrir uma chave que ele encontrou. Você poderia tratá-lo bem? E todos os dias ela fazia o caminho que o Oscar iria fazer no dia seguinte. Ora, nós temos um Deus que faz exatamente isso. Que foi adiante de nós no sofrimento. Que no meio das nossas lágrimas, que revelam a nossa sede de Deus, que levanta essas perguntas difíceis, temos um Deus que vai adiante de nós. Cristo Jesus sofreu antes do nosso próprio sofrimento. E uma vez que podemos enxergar o sofrimento de Cristo, uma vez que Ele sofreu, Ele se compadece das nossas fraquezas. Então não estamos sozinhos no nosso sofrimento. Ele fez como essa mãe fez no filme. Deus encarnou-se como um de nós, enviou o seu próprio filho para andar como um de nós, para viver como um de nós, nos aproximando dele, para enfim nos comprar, nos resgatar e nos trazer eternamente para ele. Quando nós somos confortados com essa verdade lá em Hebreus capítulo 4, dos versículos 14 e 16, a gente lê o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, três coisas para a gente. Cristo vai adiante de nós no sofrimento. No meio de todas essas perguntas, e talvez o salmo em si, sozinho, ele não tenha a força suficiente para responder todas as questões, mas sim para levantar elas, para revirar a terra do nosso coração e fazer com que a gente se aproxime cada vez mais da palavra, e essa mesma palavra que revela Cristo, essa mesma palavra que revela que Cristo vai adiante de nós, que Cristo é a âncora da nossa alma, como Hebreus capítulo 6, versículo 19 nos diz, e que Cristo não esqueceu de nós. Porque no meio dos olhos marejados que nos revela a necessidade de Deus, dos olhos marejados que levantam essas perguntas difíceis, e os nossos mesmos olhos marejados fazem com que a gente enxergue Cristo Jesus no meio do nosso sofrimento. Que sofreu por nós, que morreu por nós, e que resolveu fazer isso antes que sofrêssemos. Ele foi adiante de nós. Ele é o nosso irmão mais velho, primogênito do Pai, que preparou o caminho para que eu e você nos sentássemos à mesa do Pai. Que nos trouxe a redenção, que nos trouxe a esperança de volta, que é, como o próprio Hebreus diz, a nossa âncora da alma, Então, quando algumas perguntas dessas começar a perturbar o nosso coração, Deus, por que o Senhor esqueceu de mim? Ou outras pessoas perguntarem, Deus, cadê? Cadê seu Deus? Lembre-se de Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo, ele fala ao seu pupilo Timóteo, lembre-se de Cristo. Lembre dos sofrimentos de Cristo Jesus. Porque no meio a todas essas angústias que temos, e o Salmo 42 é um deles, tem N outros salmos de lamento. Todos eles nos levam a esperar em Deus. E esperar em Deus, colocar a nossa esperança no Senhor, no Deus da aliança, no Deus de Israel. É lembrar da sua obra, e a sua obra em Cristo Jesus, que foi adiante de nós, preparou um caminho para nos encontrar, preparou um caminho para ficar entre nós, preparou um caminho para nos trazer de volta para casa. Amém. Baixe sua cabeça e vamos orar. Deus, muito obrigado porque no meio do sofrimento, no meio das angústias, no meio das lágrimas, nós podemos perceber como somos frágeis e necessitados do Senhor. Nós podemos levar ao Senhor questões complicadíssimas do nosso próprio interior e podemos enxergar coisas que jamais veríamos de outro modo. Obrigado porque no meio das lágrimas, o Senhor nos capacita a enxergar o Teu Filho. Obrigado porque no meio das lágrimas, há um Cristo que aparece dizendo, venham a mim todos os cansados, todos os sobrecarregados e eu vos aliviarei. Muito obrigado pelo Teu grandioso amor, que não nos deixa sozinhos no meio do sofrimento, que não nos deixa abandonados no meio do dia da angústia. Faz-nos lembrar de Cristo, Pai, que foi adiante de nós no sofrimento, que é a nossa âncora da alma, que é o nosso resgatador, o nosso mediador, que nos reconciliou com o Senhor, Pai. Muito obrigado. Que nosso coração aprenda do Senhor. Tanto a confiar mais no Senhor, tanto também a sermos mais honestos com o Senhor. Assim como esses salmistas aqui do Salmo 42. Em nome de Cristo Jesus, que oramos. Amém.